E atenção, o próximo programa é impróprio para quem está com dor de cabeça. Tome Parador. Parador, Parador mesmo. Parador informa. A seguir, Roberto Carlos Especial.
Durante as férias, uma seleção de grandes sucessos do cinema. Festival de Verão. Os Embalos de Sábado à Noite. Long Story, uma história de amor. Ensina-me a viver. Rock 2, o Dia do Chacal. Gente como a gente. Era uma vez no Oeste. Annie Hall, noivo neurótico, noiva nervosa. Krubaker, Maradona da Morte. O Céu Pode Esperar. Chinatown, o Poderoso Chefão. Golpe de Mestre. Older Guys, o Fenômeno. Festival de Verão, a partir do dia 5, 10 e 15 da noite.
Começando mais um QOF Podcast, queimando o filme, seu podcast favorito de cultura esdrúxula e coisinhas nem tão esdrúxulas como a coisa de o episódio, o Na Telinha de hoje. Eu sou o Fanny Weber e comigo está Rodrigo Cosma.
Grande Fanny! Hoje a gente vai falar de um clássico que, inclusive no Brasil, tomou uma vida própria, porque foi dublado pelo nosso grande dublador, o mesmo que dublou o Scooby, o mesmo que fazia o seu peru no, na
escolinha.
Escolinha, que é o nosso querido... Esqueci o nome dele.
Porra, como eu esqueci o nome do cara?
Seu meu. Peru...
Orlando Drummond.
Orlando Drummond, desculpa, eu sei o quão importante ele é pro Brasil, eu sou muito fã do seu peru, do seu Orlando Drummond, mas...
Será que ele tá morto? Ele já morreu em 2021, putz, com 101 anos de idade, eu sabia que ele era muito velho.
Sabe que é a maldição do dublador, né, eles vivem muito, porque a bênção é a maldição, eles vão longe e eles podem dublar até o fim da vida as coisas que eles fizeram. Meu Deus do céu, seu peru se foi.
Que bosta, né? Infecção urinária, tô vendo aqui o Wikipedia. Ó, o cara fez muito trampo, né? Muito trampo.
Muito trampo. Inclusive é isso, né? Tomou vida própria no Brasil, mas nos Estados Unidos era uma sitcom chamada Alf, o É Teimoso, no caso dos Estados Unidos.
Em português é o Alf no inglês e Alf, o É Teimoso em português. Exatamente. E o Alf, Cosma, era um cumilão.
Assim como nós que, né, trabalhamos por comida, temos um novo patrocinador e eu estou, ó, feliz da vida com esse patrocínio, tá? Porque foi uma coisa que eu descobri, assim, eu tava ali, eu sempre vou catando pizzarias diferentes e aí eu achei essa, chamada Tomatsu Pizzaria. Eu sempre dou aquela, aquela marcada, né, tento ver o que acontece. E aí
tu
o cara
tenta seduzir... O possível patrocinador, né?
Eu uso, como eu sou casado...
Canto da sereia.
Exato. Como eu sou casado, hoje eu gasto a energia que eu gastava no Tinder com comida, né? Muito dando bom. Em cima ali dos patrocinadores, das prováveis patrocinadores. E aí eu conheci o Thiago, Thiago Tomatsu. Então ele já tem no nome dele, nascido pra isso, né? Thiago Tomazzoni. Que fez a Tomatsu Pizzaria. E, cara, é uma pizzaria que tem tudo que eu gosto. Tá? Primeiro, ela tem sabores diferentes e inteligentes. Tipo, pra que fazer só M&M's? Pode fazer M&M's com morango. Então tem uma pizza de M&M's com um morango. Tu não precisa pedir. Também tem pizzaria de pizza de esticadinho, que aqui em Porto Alegre não pegou ainda, mas em muitos lugares já é um clássico. É,
eu ia comentar, meio que em outros lugares... Eu não sabia que Porto Alegre não era uma coisa, assim. Mas eu sei que, meu, a pizza de esticadinho é um sucessinho, hein?
Cara, o seguinte, tá? A Tomatsu Pizzaria tem várias coisas legais. Por exemplo, eles não cobram pelo sabor mais caro. O sistema faz uma média do valor do seu pedido. Então, se você
isso eu vi, isso eu achei genial.
É, se tu pede uma premium, um terço premium e um terço especial, um terço tradicional, ele vai calcular o média. Então não vai, eu pedi um camarão quatro queijos, mas eu também pedi um carbonara, que é uma pizza tradicional, né? Tu não vai cobrar não vai cobrar o valor total do camarão quatro queijos, não. Tu vai fazer uma média, o que faz muito sentido, né? É o mínimo, né? Eu acho que é o mínimo que a gente espera numa pizzaria.
Exato.
Mas eles foram lá
e fizeram. Que sejam honestos com a gente. A única coisa que a gente espera, assim.
E tem muita coisa, como todos os sabores são muito bons, os ingredientes são muito bons, porque ultimamente aí tem muita pizzaria dando migué, eles não, ele manda ver bem. Tem muito sabor, muito legal, tá? Pepperoni, que é um simples clássico, é bom demais. Cara. É um clássico. 5 queijos com bacon, mano. 5 queijos com bacon. Então você pensa, ah, eu gosto de 5 queijos, mas eu também queria uma carninha. Mete 5 queijos com bacon. O frango catupiry deles é absolutamente maravilhoso. Inclusive, é uma pizza tradicional. Então, tu pode pedir uma pizza inteira de frango catupiry, que sai baratinho.
Tu sabe então... que eu sou mais fã das pizzas inteiras do que dessas party rock, assim, do tipo fazer... É, até porque eu sou uma pessoa que não... Eu sou uma pessoa meio conservadora pra pizzas. Então, eu gosto desses sabores mais clássicos, assim, né? Então,
uma pizza inteira de mozzarella.
Uma pizza inteira de calabresa, de lombinho canadense, entendeu? Fechou. A minha favorita. Então, assim, ó, eu sou uma pessoa mais tranquila. Então, o Tomatsu, quando ele receber meu pedido, ele vai ver assim, ó. Fanny é um cara humilde. Não é que o Fanny é um cara humilde, é que o Fanny é um cara conservador na questão alimentar, assim.
Exatamente. Você vai lá no Instagram deles, tá? @tomatsu, com 2 Zs, pizzaria poa. Tá? Eles estão ali já, eles mostram os sabores, você pode pedir, tem um link ali pra pedir, e você não vai se arrepender, porque só tem sabor top, ele fez uma parada com cuidado, é o negócio dele, tem sabores com queijo brie, cara. Então assim, cara, ó, putz, não é qualquer pizzaria não, é uma pizzaria que é o diferencial deles, é a qualidade, ao mesmo tempo que faz uma pizza que todo mundo já conhece, assim, não é, ah meu Deus, eles estão tentando reinventar a pizza, não, é uma pizza que você que já pede de outras pizzarias vai entender, só que ao mesmo tempo vai saber que o sabor é diferenciado, porque os ingredientes, ele vai lá e se puxa, ele faz uma parada legal, e tem tanto sabores, então Tomás, você nunca vai se enjoar.
Pizzaria.
Ah, nada mais tu pede uma por pessoa.
A gente podia uma inventar porção. Um jingle, né?
Tomás. Eu já falei com ele várias coisas, já falei que a gente vai inventar o sabor, vamos ver, vamos lá, porque, sabe, né, se deu uma abertura...
A gente sempre fica tentando inventar o sabor, mal ele sabe que para na nossa indecisão.
Não, para na decisão da pessoa que, né, que tem a palavra final, que é o próprio dono da marca, que ele vai fazer ou não, né? Mas eu acho que o nosso querido Thiago, ele é aberto a ideias novas, então eu vou inventar uma paradinha aí, a gente vai fazer.
Top, top demais aqui. Vamos pra Alf, mas assim, ó, só lembrando, hein? Ligue pra 51-21-12-8383. Então é 2112-8383. Esse é o telefone ou no WhatsApp, né? 98-659-0901.
Perfeito, exatamente. Abre às 6h30 e vai até às 11 da noite. Então tá lindo aí, tu pode
coisa
pedir.
Coisa linda. Porto Alegre região, se liga nesta pizza aqui. Topíssimo, é muito boa. Topíssimo.
Seguinte,
ela tá... é mais do que top, ela é Tomaso. É
Tomato.
Suas pálpebras estão ficando pesadas. Você está ficando com sono. Você não é mais um gato. Você é um bom filé.
O que está acontecendo aqui?
Você me assustou. Devia usar um guiso.
Você estava fazendo o quê?
Oh, eu só estava ensinando o Lorca a ver as horas. Mostre o vídeo que você aprendeu.
Você o estava hipnotizando.
Cara, eu vou falar por que eu decidi, né, te pedir pra gente fazer Alf essa semana. Por quê?
Inclusive, estou assim, ó, eu vi 3 episódios, assim, pra me refrescar a memória. Mano, e eu tô muito curioso porque tu quer saber falar, pra falar de Alf. E eu quero, primeiramente, antes de tudo, mandar um beijo pra um cara que é nosso amigo e é o maior fã de Alf que eu conheço.
Caraca, e aí
que
fala.
Que é o Brian Rizzo.
Eu não sabia, a gente
precisa chamar dele. Mas o Brian Rizzo ama muito Alf, daí ele vai atrapalhar o podcast. Que a gente tem que falar mal.
Ele tem muito. Ele não tem mais tempo. Ele tá muito trabalhador, coitado. Ele de manhã tá de noite.
Enfim, eu quero dizer assim, ó, um abraço pro Brian Rizzo. Cara, vamos voltar a gravar. Só que não com o Alf, porque, cara, tu não vai ser imparcial o suficiente.
Exatamente.
A gente precisa ser imparcial, né? Então tá, Cosma, por que tu falou assim, ó, Fanny, vamos gravar um Na Telinha sobre Alf?
Assim, ó, é perigoso, né? Porque mexe com a memória afetiva de muita gente. A galera do Brasil, eu acho que é abençoada, porque viu uma versão diferente do Alf. O Alf no Brasil tomou uma vida própria por causa do Orlando Drummond. Porque as pessoas que dublavam aqui deram um pouquinho mais, de repente, de personalidade ou até de autenticidade aos diálogos ali que estavam rolando. Mas, por que que eu vou falar de Alf? Primeiro porque é uma série que realmente não dá pra dizer é as top 5 séries de comédia de todo o tempo. Não é. Ao mesmo tempo, a série foi um pesadelo de produção. Um pesadelo de produção, tá? Era no início dos anos 90, ali no final dos anos 80. Não tinha muitas comédias de sitcom de família rolando no ar. E aí a emissora decidiu fazer, a NBC decidiu fazer, fazer esse ALF, né? Que era um projeto do Paul Fusco, que é o tal do Puppeteer, né? Que é o cara que faz fantocheiro, exatamente. Ele era muito perfeccionista, tá? Ele queria fazer uma série em que tinha um alienígena morando com uma família normal. Que hoje em dia a gente vê essa trope em vários lugares, né? Tem no Family Guy, tem no Family Guy, que tem ou no American Dad? American Dad tem isso. Tem no Solar Opposites.
No Family Guy que não tem um cachorro?
É, o Family Guy tem um cachorro, mas isso. O American Dad tem um alien. É,
Por aí vai. É que pra mim...
Só que assim, pra fazer do jeito que ele queria, o Paul Fusco, ele queria uma coisa super perfeccionista. Ele queria que cada cena tivesse o Alf em algum lugar diferente, sentado no sofá, atrás da mesa, comendo alguma coisa. E pra fazer tudo isso era um pesadelo, porque tu tinha que ter vários alçapões no set inteiro. O que, primeiro, era arriscado pros atores, então tu não podia fazer um negócio e acabar a cena e, né, continuar fazendo outra cena. Tu tinha que resetar tudo pra não ter perigo de, né, a galera do trabalho lá, como é que é a segurança do trabalho, se não bate na porta, né? Dá merda. E um episódio de meia hora demorava 25 horas pra ser gravado. Isso é absurdo. A moral do... A série foi perdendo a alma, assim, a felicidade. Não, todo mundo era miserável na produção, tá? E quem fala isso não é eu, né? É qualquer... tem livros que contam bastidores e tal. Um dos produtores, ele chegou a usar heroína durante a produção e ele chegou a ter pesadelos com o Alf brigando com ele. Uma das meninas que faz a menina da família, ela também, ela virou alcoólatra, ela ficou bulímica, porque era muito difícil trabalhar, porque tu ficava muito tempo naquela paradinha que era tão boba, entendeu?
Sim.
E o Max Wright, que é o ator principal, que faz ali o homem-são, né? A escada. Todo mundo
o
era
pai
escada
da do... família, né? Ele é o pai da família, né?
Ele chegou a abrir, ele ficou desesperado, né? Ele ficava cada vez pior, assim, cada vez mais furioso com o que estava acontecendo, com toda essa frustração de ter que fazer essa sitcom e ter contrato e tal. E um dia ele brigou com o Alf, brigou com o próprio fantoche. e pegou umas varas e falou assim: vamos lá, faz a gente também, nós somos todos fantoches aqui. O negócio ficou tão absurdo.
Os dois atores, o pai e a mãe da família, eles tipo assim, eles achavam absurdo eles serem coadjuvantes de um fantoche, assim, né? Eu acho que isso, sim, dá pra entender mais ou menos o nível da parada, assim, né?
Exatamente. Mas, assim, no fim das contas, rolou 102 episódios, tá? Que geralmente é o número mágico pra começar a sindicância nos Estados Unidos. Então, a partir dali, tu pode ver depois das emissoras, tu vai ganhando dinheiro só no, né, no ECAD ali. Exato. Só que o último episódio acabou no cliffhanger, tá? Ele acabou com o Alf sendo capturado pelo exército americano. E a família meio que sem ter o que fazer. E aí, acabou o episódio, acabou a gravação, a última cena. Max Wright, o protagonista, né, For Wolf, entrou num carro, não deu tchau pra ninguém e nunca mais voltou. Olha, ele saiu tão exausto e não teve... E, tipo assim, depois ele ficou viciado em drogas também. Teve uma vida bem triste, assim, depois. Tu olha pra cara aquele louco, tu fala, não, esse louco aí depois virou perito contábil, não sei, mas não.
Ele... sei lá, porque ele tem uma cara, né?
Ele tem uma cara muito.
Ele lembra um pouco o maluco do querido Encolher as Crianças.
É verdade,
Rick Moranis. Rick Moranis, é.
Um pouquinho, mas uma versão Groupon.
É engraçado porque era uma série, o Cosmo, que, pô, eles não gravavam com o público pra não revelar a trama, entendeu?
Não tinha como assim gravar com o público. Imagina, tu ter que parar tudo e a plateia não ia conseguir acompanhar. Ia ser horrível. Não era uma cena depois outra. Era uma cena, aí regravavam tudo de novo.
Era o dia inteiro pra gravar um episódio de 30 minutos, né? Imagina que
semana.
Complicado.
E assim, não era só porque às vezes tu fazia uma cena e demorava pra fazer outra, não, às vezes a mesma cena revista, feita várias vezes, porque o nosso querido Paul Fusco, ele queria perfeição, ele queria que o Alf, que era a única piada da série, tivesse momentos realmente que fossem engraçados ou diferentes. Então é isso que eu comecei a reparar, tá, nos episódios que eu vi. o que, que o Alf estava fazendo a cada cena. E realmente, o Paul Fusco tentava fazer algo diferente a cada cena. Ou o Alf estava comendo um salgadinho, ou ele estava com uma camiseta havaiana, ou ele estava ouvindo música com um fone gigante, ou ele estava... Ele estava sempre fazendo alguma coisa maluca, né?
Ele é um personagem, entre aspas, bem vivo, né? No sentido, assim, tipo, ele não estava assim só, tipo... estática, assim, né? É uma coisa do Puppeteer, assim, que também é uma...
Tinha um anão, né? Boa, né? Tinha um anão também que eu vi
na ali. Na primeira
que
temporada.
É só na primeira?
É só na primeira temporada. Inclusive, no inglês, a dublagem da primeira temporada é diferente da terceira e quarta temporada, que foi os outros episódios que eu vi. Uhum. É incrível, assim. Primeiro que muda algumas coisas, né? Na primeira temporada, a abertura é tipo, Alf, ele pega a câmera de vídeo e vai filmando e tal. E daí, no piloto, né? E daí ele vai e filma a mãe saindo do chuveiro. Daí, papapá, daí eu já fiquei assim, ih, que parada meio bizarra, né? Será que o Wright é corno do Alf e tal? E daí tem essa parada, assim, né? Só que ele tem uma voz, assim... uma voz característica do mono americano, que é aquela voz grave, sabe? Do... sabe? Obviamente não sei reproduzir nenhuma frase nessa expressão, mas aí na terceira temporada ele já tem uma voz mais fina, mais agradável no sentido, assim, pra criança. Mas claramente uma dublagem pós, assim. É. E o interessante, assim, dessas coisas de produção que tu tava falando, é que nos primeiros episódios o Alf tomava álcool. Tanto que no primeiro episódio ele, tipo, pega uma cerveja e a mãe dá uma repressão nele, assim, não pode, isso aqui,
pá, não pá, pode. Pá.
E daí. Então já era um esquema de ele beber álcool. Mas daí eles tiram isso, pra, claro, né? Por causa de criança e todas essas paradas, assim, de coisa. E é incrível que a série de 86 até 90. E, meu, eu tava te comentando ontem, antes de gravar o QF, assim, pô, o primeiro episódio é o personagem do pai da família tentando fazer uma mensagem pro rádio amador pra, tipo, um amigo da Iugoslávia, tá ligado? Então, tipo assim, porra, 86, o cara tá, tipo assim, ah, vou furar esse cordão de... esse, como é que é? Essa cortina de ferro com rádio frequência, sabe? E conversar. E daí cai um alienígena na casa deles. E vai um militar depois na casa deles, porque é uma vizinha bisbilhoteira e tal. Denuncia alguma coisa. Então é bem engraçado, assim, nesse sentido. E daí, claro, quando o militar vai nesse primeiro episódio, a mãe, tipo, tava disposta a entregar. E daí ela vai perguntando o que acontecesse caso tivesse um Alf em casa. Que Alf, né? É o anagrama americano para Alien Life Form. Não é o nome de verdade do Alf. O nome de verdade do Alf é Gordon.
Entendi. Gordon. Pô, Gordon é uma palavra que dá pra ser falada por humanos. Que loucura, que coincidência. E um nome que
existe... Ah, mas tem várias paradas. Eu peguei em episódios, assim, que são várias paradas, assim.
O lore do Alf.
É, porque eu vi um episódio que o Alf tem uma religião, né?
Ah.
E daí ele, tipo assim, ele tem que virar ministro dessa religião. Daí é uma religião, assim, que é... Como é que é o nome do deus da religião? Brian, eu acho que é. E daí ele faz um bagulho com as mãos, tipo, beijo dos dedos, assim, tipo, toda vez que fala Brian, entendeu? E é engraçado, assim, por causa que, tipo assim, eu sei que tu quer falar mal da série, mas eu não consegui não deixar de ver valor nela, entendeu? Porque eu achei umas piadas muito interessantes. Tem isso, eu acho que esse episódio da religião é da quarta temporada. Tem um episódio da terceira temporada que ele, tipo, acha que um vizinho é o Elvis. Porque começa o episódio, claro, tu sempre. Cara, tipo assim, é sitcom dos anos 80, né? Então o que acontece? O Alf tá lendo um livro sobre Elvis não morreu, e daí ele começa o seriado lendo esse livro. Papapá, Elvis não morreu, não sei o quê, ele fica enchendo o saco de todo mundo, ele vai falar com o cara que o ator é o pai da família, o Wright. E daí ele, só que ele, tipo, desde o primeiro episódio, porque eu vi o primeiro episódio, ele é esse, tipo, nerd, assim, o pai da família nerd, faz rádio frequência, estuda ciência, né, no sentido, assim, nessa parte. Então ele fica falando assim, não, porque não tem nada científico aí, não, mas essa foto do borrada, do que pode ser o Elvis na fila do, sei lá, do Pirates of Caribbean, né, que é a fila de um brinquedo da Disney. Ele, não, mas o que se o Elvis... O que ele ia estar fazendo no Pirates of the Caribbean? Ele vai vendo. E daí é tipo tudo a disputa entre esse cara, que é o pai da família, com o Alf, dizendo que não, tipo assim.
o episódio aí, que eu vi.
Isso aí é loucura, entendeu? Essa galera é louca, entendeu? É muito, eu achei muito engraçado. Ele, eventualmente ele conhece o vizinho também, é mais engraçado ainda.
Então, o episódio que eu vi também tem a ver com isso, tá? Tem a ver com o Alf lendo uma revista de fofoca, que inclusive a dublagem datada. É, esse Alf lendo revista de mexericos. E aí,
tu viu dublado em português?
Vi dublado. E aí eu vi o episódio que ele... É, eu queria ver o efeito da dublagem, né? Realmente melhora a série. E aí ele descobre que tem uma família vivendo com um alien, assim, nessa revista. Aquelas revistas que falam qualquer absurdo, sabe? E aí ele quer conhecer, porque deve ser o primo dele. E aí... eu me esqueci, primo Pisca. É o primo Pisca, ele tá lá, o primo Pisca. E aí eles vão até a casa desse pessoal que falou que tinha um ET vivendo com eles e entram, e é tipo uma mulher tritrambiqueira. Aí ela mostra a foto de... cobra $10 pra mostrar a foto do tal do primo, e é só um pastor alemão com um chifrinho de alien. E aí o Alf tenta entrar também na casa, bate na casa quando o cara sai, e aí a mulher prende ele numa corda e tal. Cara, é o seguinte, eu entendo que a série não é um fiasco de assistir, ela realmente tem momentos divertidos e até tu fica com vontade de ver até o fim. Até a IMDb concorda contigo, eles deram nota 7. Uma nota alta pro Alf, assim. Só que eu acho que é um delírio coletivo, né? Mas tudo bem.
Eu quero entender por que que tu acha, entendeu? Porque, sei lá...
É que assim, o hit Alf...
Eu vi 3 episódios, e assim, a gente tem que levar em consideração que é em 1986, tá ligado?
7.4,
e é pra ser tipo... E é pra ser tipo, meu, é pra ser uma série normal, de dia a dia, né? Não é pra ser o Game of Thrones, tá ligado?
É, ela precedeu grandes sitcoms que fizeram de nos anos 90, que marcaram história, né? Na mesma emissora, inclusive. Se tu botar pra ela comparar, tu pensa assim, essa aqui é uma série infantil, né? Mas não, ela é uma série pra adultos que rolavam no prime time, tá? Era uma sitcom que teve um hype gigante, uma galera gostava, ela mandava as cartas pra série.
E eles vendiam merchandise do Alf também, né? Então, tipo
é por assim, causa do preço da produção, sabia? A MD, eles falam, cara, a gente tá pagando 25 horas pra fazer um episódio meia hora, dá muito dinheiro. É hora extra, é o pessoal que trabalha. Então eles fizeram isso do merchan. Mas eu só queria falar uma coisa, tá?
Deixa eu falar assim, é que tem uma parada aqui também, assim, que acontece muito no Brasil e aconteceu muito nos anos 90 também, nos 80. Uhum. Que é tipo, paradas de adultos serem cooptados por crianças, entendeu? Como, sei lá, sucessos da música, tipo Mamonas Assassinas, tipo Carla Pérez, sei lá, tipo, entendeu? Tem umas paradas de adulto, Dança da Garrafa, né? Você lembra que as pessoas, crianças, dançavam Dança da Garrafa no programa Silvio Santos? Então, tipo assim, tem umas paradas de adultos que elas são cooptadas por criança, né? E eu acho que o Alf é uma dessas paradas também, tá ligado?
Eu acho que ela, como muitas comédias, que tá, algumas boas, ela não, eu não acho que sobrevive ao tempo, tá? Eu acho que a gente tá assistindo com muita caridade, sendo muito caridoso, porque só tem uma piada, é um alien lá falando com a família. Não tem nenhum outro personagem engraçado, talvez os coadjuvantes que aparecem
de vez em quando. A criança tenta ser engraçada.
É, e é isso que eu digo, a sitcom geralmente ela tem vários pilares, né? Tem um cara que é engraçado por causa disso, tem um outro que é por causa disso. Pensa numa série super moderna aí, Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation.
Todos os personagens são tridimensionais, né?
É,
o Alf é isso.
É uma escadaria gigante, é que nem aquele pôster daquele artista que é um monte de escada. É tudo escada pro Alf. Só que o Alf, o Alf é engraçado, certamente ele tem cenas bem divertidas. Mas eu acho que ela fez um sucesso tremendo porque ela veio antes da nova época de sitcoms, ali ela pegou um período em que não tinha muita série familiar de sitcom, e no prime time muito menos, então a galera ganhou esse tamanho do Alf que ele tem, justamente porque era a única coisa que tinha pra assistir na TV que as pessoas queriam assistir. E inclusive o Max Wright, que é o ator que ficou, né, e depois ele renegou a série por muito tempo, mas depois ele falou, cara, a única coisa que me deixava feliz é que as pessoas mandavam cartas dizendo que ficavam, né, que gostavam muito da série, que melhorava a vida delas. Só que tu consegue notar um pouco que a série é muito datada, porque ela nunca ganhou a força de novo, tá? Ela nunca teve um momento assim que as pessoas redescobriram Alf. Ela chegou a passar no Naked at Night, chegou a passar em alguns reruns por aqui e por ali, isso, mas ela nunca foi forte no syndication, ela nunca foi forte, ela só foi forte no período que ela passou. Talvez no Brasil exista um outro pensamento, porque justamente a dublagem melhorou, assim como Chaves, talvez, porque a do Chaves, o normal não é tão engraçado como o Chaves dublado. E talvez
América Latina, não sei se concordo contigo.
É, não vou concordar, com certeza. Mas eu acho que... porque é a nossa memória afetiva, né? Mas eu acho que a Alf teve, nos Estados Unidos, ela teve só aquele período ali, pá. Depois rolou, sim, algumas outras... O Alf sempre foi um ícone cultural, né? Ele não parou de existir como no
ele é o Baby Yoda daquela época.
Inclusive o Paul Fusco, eu fui ver assim o IMDb dele, o que ele fez. Cara, em 2020 ele ainda fazia o Alf. Ele fez o Alf em Duncanville. Ele fez o Alf em Young Sheldon em 2019. Ele fez o Alf em Mr. Hobbit em 2016. Eu não sei se passou na TV ou se é ele fazendo uma parte, não entendi. Mas tem vários momentos em que ele aparece em outros lugares muito tempo depois da série principal. Então, realmente, o personagem Alf nunca saiu do imaginário coletivo. Mas eu acho que ele é tipo fofão dos Estados Unidos, tá? As pessoas sabem quem ele é e vão continuar sempre sabendo quem ele é, mas nunca vão começar a assistir, vou assistir aqui a série inteira do Fofão. Então tem isso. Inclusive, acho sim que existe um cult following, acho que sim, tem pessoas que assistem o Alf até hoje, gostam do Alf, mas eu não vejo essa briga pra viver, ou por exemplo, vou ver, vai ser uma nova série da janta. Primeiro eu vi, já vi todo The Office, já vi todo Brooklyn Nine-Nine, já vi todo Friends, agora eu vou ver Alf. Ninguém faz isso. Porque é muito datada. Inclusive as piadas são muito...
Cara, é isso que eu ia falar.
As piadas que tinha na semana passada, entendeu?
Isso que eu ia falar. O problema da série, eu acho que o que torna ela muito perene nesse sentido, é que as piadas, elas são todas relacionadas com alguma coisa que acontecia naquela semana, naquele mês, naquele ano, entendeu? Isso torna... Tipo assim, eles citam atores, cara, tipo... Que tem uma piada que fala... Eu pensei que tinha acabado, que nem acabou não sei o que, e a Chrysler, porque a fábrica de carro tava falindo naquela época.
Sim.
Então, tipo assim, são tipo de paradas, assim, que eles ficam fazendo na série inteira, citando nomes de atores famosos, tipo assim, tem gente que não gosta de viver da fama nesse episódio do Elvis, né? Tem gente que preferia fugir da fama, como o Paul McCartney, porque achava que tava morto, né? O Elvis, ou, sei lá, ele fala o nome de uma menina lá, que provavelmente era alguma coisa que tava fazendo muita merda e não tava conseguindo, queria muita fama e não conseguia, tá ligado? Então, tipo assim, sabe, tipo, sim. Mas é uma parada que eu tenho que ser, eu tenho que parar, eu não acho graça disso, tá ligado? E daí eu não acho mesmo, assim, eu só entendo a piada, mas eu não entendo ela de verdade, eu não entendo toda a potencialidade dela. Eu só sei que existe uma piada ali, mas essa piada, ela não eu não tenho uma relação com ela, né? Eu acho que o Alf, ele tem esse problema, assim, que tem, muita piada sobre essa
parada. Parece um Correio do Povo velho, assim, que tu abriu, assim...
Cara, é tipo o Zorra Total,
de 2007, assim, Zorra Total, é muito... Muito perene, é verdade. Mas outra curiosidade sobre o Alf, ele fez um filme, tá? A série acabou no Cliffhanger. E o projeto Alf foi feito bem mais pra frente, foi feito em 96, já tinha bastante tempo. Imagina o quanto de gente encheu o saco pra saber o que aconteceu com o Alf até fazerem isso. Só que nenhuma das pessoas da família aparece, tá? Aparece só ele já na base militar. Inclusive, era a ideia do quinta temporada, ele mudar pra uma base militar e ele ser o cara engraçado da base militar. Talvez seria uma história estranha.
Não, diferente. Seria exatamente o que acontece na maioria das séries. Exato. O Two and a Half Men sem o Charlie Sheen.
Sim, é Joey.
Isso, exatamente. Tipo, assim, vamos trocar o cara de lugar e achar que vai dar certo, assim.
Exatamente. E nesse filme, eu acho que, imagino eu, que tem um final ali que ele, sei lá, volta pra cidade dele, volta pro planeta dele. Mas o Alf é isso. Cara, queria falar sobre Alf porque eu descobri todo esse lado da produção ser um pesadelo. Tu imagina tudo isso tu fazer por uma série meia boca sobre um fantoche que finge que é o Alien. E eu nem acho o fantoche tão bom. Tu elogiou o fantoche? Eu acho que aquela espuma que ele tem no nariz ali é meio...
Eu não elogiei o fantoche. Acho que a gente...
Com uma textura ali, né?
O que eu acho estranho é que o Alf tem uma textura em cima do nariz... Que parece que é uma verruga e não é, tá ligado? Eu acho que parece uma sujeira na verruga, na espuma, assim. Eu tenho uma parada ali que eu acho bem estranho, assim. Eu não elogiei o fantoche, eu só acho que ele é tipo assim, a sorte dele é que ele é extremamente reconhecível, entendeu? Eu acho que na nossa época, o Alf ele passava já na Band, né?
Uhum.
Então, tipo, a gente tem, porque a segunda, foi a segunda TV dele, em 87 passou na Globo, a gente não era nascido, e depois nos anos 90 passa na Band. E daí acho que nossa lembrança, acho que é mais na Band do que pra, da Globo, né?
Baratinho.
Assim, eu nunca vi, entendeu? Eu nunca vi, assim, sabe? Tipo, sabe, tipo, a Fu ou a Alpha. Eu sabia que existia, porque, tipo, sabe, meus pais gostavam porque viam na TV, entendeu? Mas é isso.
É, a série Osmose, né? Imagino eu que deu muito certo por causa disso. Porque tu tava ali ligado, daqui a pouco aparece uma família. E a família é super, aquela família americana, tradicional, que tudo certo. O pai meio certão, os filhos meio bobinhos e tal. A mulher ali apoiando o marido. E o cara é meio nerdão.
Inclusive tem um outro bebê na série depois, né? Que é o bebê Eric. Por causa que a atriz, a Annie Shiden, ficou grávida. E eles tinham que justificar essa gravidez e meteram um bebê. Daí um episódio que eu vi tem um bebê assim que, meu, tipo, você aparece perdido, assim, uma criança em 5 minutos de meia hora, assim, só pra dizer que tá o bebê ali, tá ligado?
Era a série mais cara de produzir naquela época, viu? A série de 30 minutos mais cara. Por isso que a NBC fez brinquedos, serial, matinal, e inclusive uma série animada de TV, e também um quadrinhos, né? Dizem que os quadrinhos têm histórias bem mais imaginativas que o seriado. Talvez a melhor forma de consumir Alf é ler os quadrinhos que rolavam na Star Comics, que era uma subsidiária da Marvel para coisas licenciadas, né? Mas é isso, viu, Fanny? Outra coisa, só por último, só dizer que cada episódio tinha o nome de uma música. Então,
a maioria, né?
Fica a curiosidade aí pra quem não se ligava nisso, tá aí. Então, o Max, abraço pro Max Wright, que já se foi e teve uma vida de, né, todos os atores ali não tiveram. Era meio que o BoJack Horseman, versão, aliás, da Van Vita filme, né? Fazer o bastidor da série e bem na quarta temporada, tipo, penúltimo episódio, os caras tudo furioso um com o outro, a galera usando crack, usando heroína, e tipo, era... cara, dava uma baita no filme, cara, porque eu não sou americano, já metia já esse filme já. Não, o Paul nunca ia deixar, o Paul Fusco nunca ia deixar, tem que esperar ele morrer. Mas é isso, Vilfani. Acho que não, cara, precisa deixar, né? Acho que dá pra fazer uma coisa sem o cara deixar, porque tá na lei da... sei lá.
Depende da piada, né? A lei da piada americana, aquela... Uhum. É, enfim.
Sátira.
Cara, o Sátira, esse é o nome. Sei lá, eu assim, ó, o Cosma acha ruim. Eu vi 3 episódios, tá? Agora, entre...
Tu achou amusing.
Eu achei, assim, virei
de novo. Pelo nariz.
Verei de... Não, nem ia, tá louco. Nem quis.
Pô, então o que tu achou bom? Bom é... Eu entendo que pode não ter sido a pior coisa que você já viu na tua vida, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Não é a pior coisa que você já viu na tua vida. Mas é uma coisa que... Não deixa o pau duro. Tô brincando.
Cuidado que esse podcast é um podcast... É um podcast, assim, muito... Muito de família, né? Ninguém fala palavrão aqui e tal.
Inclusive, Alf.
Mas, cara, assim, ó... Eu acho uma série do caralho. Não acho uma série do caralho. Acho uma série de boa, entendeu? Acho uma série tranquila. Acho uma série que, se eu deixar passando na TV, no Pluto TV, meu, seria fantástico, tá ligado? Claro, entendeu? Claro. Mas, assim, não vou ver de novo, entendeu? E tal. Mas, assim, consigo dizer que é uma série que eu consigo entender o valor do seu tempo. É isso que eu quero dizer. Sim. Eu consigo entender o valor do seu tempo. Hoje em dia, ela não faz sentido. O Alf, inclusive, tá com os direitos comprados aí por uma empresa aí, sei lá qual é que é. Mas então, tipo assim, existe ainda uma chance de aparecer um Alf no cinema nos próximos, sei lá, nos próximos
A humanidade anos, clama, a humanidade
por
clama.
Por causa que os estúdios, porque eles foram comprados, assim, né, os direitos, né? Então, tipo, porra, pela produtora Shout Factory.
Dá pra fazer algumas coisas legais, hein?
Tá legal, você nos pegou. Estou tentando ajudar o Locke a parar de fumar.
Tá legal, tio. Parece que tenho que mais uma vez citar o regulamento desta casa. Regra número 1, não devoramos os membros da família.
Willy, Willy, Willy. Locke e eu só estávamos brincando um pouco.
Ah, olha, eu tenho que buscar Kate e as crianças. E enquanto estiver fora, eu quero que você pare de enganar o Locke.
Tá limpo.
Ah, e quero também que você pare de brincar com as valiosas relíquias da família. Está quebrado.
O Locke pensou que não. Sabe, não é verdade que os gatos caem sempre de pé.
Locke, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Você não é um filé.
Você não é um filé.
Mas você está ficando com sono. Só estou brincando.
Ô, Fanny, só pra terminar, críticos criticando e tal, tem um aqui. Esse é um show de uma piada. Você vê onde a piada nem é engraçada. Após 10 minutos, você pode começar a se perguntar como seria o Alf como um tapete. Dá um bom tapete.
Bata
ideia, né? Um tapetinho de chão com a cara do Alf.
Que nem as ovelhas, aquela que faz tudo com os bichos assim. Sim, enfim, sim. Este podcast tem um grande apetite, assim como o Alf. E a gente está patrocinado agora lá, Tomato.
Tomato. Exatamente, peça sua
então
pizza.
Então vai lá no Instagram, Tomato com 2 Zs. Pizzaria, obviamente, com 2 Zs. Poa, então Tomato Pizzaria Poa. Vai lá no Instagram deles. Inclusive, meu, tem que seguir lá, hein? Tem pouco seguidor lá, tem que seguir, segue lá. Bom. Diz assim, ó, põe o símbolozinho do VHS e do foguinho, que é o nosso símbolozinho do Instagram. Joga pra galera lá. Liguem no 51, região de Porto Alegre, 2112-8383 ou no WhatsApp 98659-0901. Tomatsu Pizzaria, a pizza não é top, a pizza é Tomatsu.
É, e dependendo do lugar é frete grátis, hein? Então fica a dica. Fica a abraço dica. Então, Fanny. Até mais.
Abraço, até Cosma. Até o próximo KOF Podcast, que vai ser de uma coisa realmente ruim e não do Wolfgang. Meio legal.
Tá certo, beijo.